E eu te convido a abrir a Bíblia, o Evangelho de Lucas, o Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 18. E nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17. É um pequeno texto. Diz assim: e traziam-lhe também meninos para que lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Amém. Irmãos, nesse texto é bom observar algo, para que não haja confusão, para que não haja uma divergência, um desentendimento, quando se trata de menino. Precisamos entender em que aspecto o Senhor Jesus quer nos ensinar como que sendo como um menino. A verdade é que ele está confirmando, não sou eu que estou dizendo, que ao receber o reino de Deus, o evangelho do Senhor, as verdades do Senhor, as boas novas do Senhor, o próprio Senhor, se não formos como meninos, ainda fala que de maneira nenhuma. Aqui não diz, mas tem um outro evangelho que diz, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas tantas situações da vida, nós precisamos deixar de ser menino. Não tem aquilo que a gente fala, a gente ouve, isso é meninice, isso é molecagem. Você não é sujeito homem, você é um menino. Você é uma menina, você é uma moleca. Precisa aprender, menina. Para tantos adultos, às vezes, falamos isso, né? Ouvimos isso. E eu fiquei assim, meu Deus. Mas isso é verdade. No dia a dia, existem várias situações da nossa vida em que nós não devemos ser menino, devemos ser homens, mulheres, porque o menino, a menina, muitas das vezes, ou quase sempre, falta-lhe responsabilidade, falta às vezes interesse, falta algumas coisas que, se for analisado numa área da nossa vida, não cabe bem ser menino ou menina. Cabe bem e devemos ser bastante adultos. Um exemplo: no trabalho, nosso trabalho secular, se formos como meninos, levando tudo na brincadeira, contando piadas demais e brincando na hora do serviço, perdendo tempo, nós vamos ser demitidos. Vamos ser entregues. Até pelos nossos companheiros, vão falar, ó, eu estou trabalhando e ele está brincando, eu estou levando ele nas minhas costas. Não é verdade? Outra ocasião, num casamento, às vezes, você é uma menina, foi criada com todo, né? Como uma princesinha. E você cresceu, virou jovem e agora vai casar, é uma mulher, se preparando para ser uma mulher. E quando casa, continua aquela menininha que não quer nada com nada, que é lindinha de se ver, mas não virou mulher. Talvez o casamento não vai dar certo. A mesma coisa um homem. Tantos aí com 30, 40 anos, casou e tal, e tá crescendo. Deveria estar maduro, mas é um molequinho. É um irresponsável no seu lar ou no seu trabalho. Você pode estar dizendo, mas Vitor, está havendo uma contradição, um paradoxo. Mas, irmãos, não é disso que o Senhor Jesus está tratando. O Senhor Jesus quer ensinar algo além disso, algo espiritual. É o que Ele sempre quis nos ensinar. Algo de dentro, algo na alma, no espírito. Algo que é relacionado do homem para Deus, da mulher para o Senhor. É a aceitação do reino de Deus na nossa vida, como nos portar diante do Senhor, diante do Evangelho. Ele deixa bem claro, qualquer que não receber o reino de Deus como menino. E essa coisa de menino, está dentro de mim, porque eu fiquei, o meu filho está ali, eu acho, saiu para brincar lá, ele tem 4 aninhos, irmãos, e eu sonhava com o que eu vivi esse ano, eu sonhava, eu fiz um sacrifício em prol da minha família, um sacrifício financeiro, que hoje eu julgo até que não vale muito a pena, porque é muito sofredor. 3 anos do meu menino de vida, eu mal acompanhei o seu crescimento. Mal, fim de semana e na correria, já tinha que sair de novo. Eu era um expedicionário e trabalhava viajando o Brasil afora, para hoje eu poder ter a minha casa, um carro, tudo. Eu fiz um sacrifício enorme, e de repente eu falei, não, tem que parar, eu tenho que ver o meu menino crescer, eu tenho que ensinar coisas que só um pai ensina para os seus filhos, ele precisa de uma figura paterna, presente. E aí, realmente, eu tenho tentado ensinar tantas coisas a ele, mas, analisando bem, na verdade, é ele quem tem me ensinado coisas muito mais preciosas para mim. Mas como ele não sabe ensinar nada? Ele é o próprio ensinamento. A percepção de vida, alguns valores que só a criança tem, vocês sabem o que eu estou falando, e que nós perdemos ao longo dos anos, eu tenho observado mais no meu filho isso. E agora, nesse final de ano, ele ficou comigo integralmente, a minha esposa trabalhava e eu estava em casa com ele, em dezembro, em meados de janeiro agora, e nós tivemos um convívio maravilhoso. Eu matei saudade, tudo que eu tinha tido como perdido, a infância, a mais tenra infância do meu filho, agora eu aproveitei o máximo. E observando, querendo fazer parte do mundo dele, do reino dele, do encanto do menino, nesse período em que estivemos juntos, eu tentei analisar e observar a vida no prisma dele, no olhar de um menino, e eu fui muito feliz, irmão. Eu matei muitas saudades, eu tive muita lembrança de mim mesmo como menino. Coisas que já passaram e eu havia esquecido. Nós brincamos. Nós nos divertimos. Nas fortes chuvas de verão, nós tomamos banho no quintal de chuva forte. E a alegria dele me contagiava. Era um sonho para mim. A chuva passava e lá na calçada, a água descendo, beirando a guia. E nós colocamos barquinhos para descer por rua abaixo. E ele corria para não perder o barquinho, pegava lá, trazia de novo cá em cima e colocava de novo. E aquela alegria, aquela coisa gostosa. E eu ficando encantado com tudo aquilo e lembrando da minha infância. Ele não queria, ele não quer, ele não dá a mínima para os brinquedos caros que ele tem. O menino, a menina, eles querem as coisas mais simples, mais gostosas, mais verdadeiras. E o meu menino, eu cansado de ter que cuidar dele na rua, e ele queria estar na rua. No terreno baldio, aquele monte de areia, e era a alegria daquele menino pular, sobia lá em cima, caía de ponta cabeça. Se a mãe dele estivesse perto, nada disso seria possível, porque ela fica muito preocupada. Ela, a areia tem germes, mas ele se esbaldou, ele chegava todo sujo, com a cabeça cheia de areia. Eu soltei, parecia um vovô e não um papai. E aquele menino feliz, e eu, meu Deus. Ele gosta das coisas tão simples, tão puras. À tardezinha, o céu estava alaranjado, parece que ele nunca tinha visto isso na vida. E, papai, papai, olha lá, está pegando fogo no céu, no horizonte. Eu falei, não é, filho, é o sol que está. A terra está girando, o sol está se escondendo, vai vir a noite. Mas cada observação que eu já tinha perdido, irmão. Fomos no zoológico, ali onde era o antigo zoológico, agora é um parque, e ele viu os macaquinhos. Ele observava coisas que eu não observo mais: flores vivas, o ipê amarelo, ipê roxo. Nós temos perdido um senso de admiração que só a criança tem. A paineira está lá, estourando a sua lã branca. Nós não estamos mais observando. Somos adultos. Perdemos o senso de admirar as coisas belas da vida. Estamos preocupados em coisas, em materiais, em tantas outras coisas, tanta ansiedade. Deixamos de viver, deixamos de ser feliz com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos irmãos, achando que estamos buscando a felicidade, estamos indo para longe dela. E observando ele, num momento especial, em que eu estava à toa, irmãos, quando a gente está com a mente vazia, dizem que não é bom, mas naquele momento, o menino rolando na areia, caindo ponta cabeça, todo alegre, sozinho, falando com um amigo imaginário. E eu ali comecei a lembrar da minha infância. E de repente, irmãos, me veio uma preciosa mensagem do Evangelho em mente. Eu comecei a imaginar Jesus Cristo na sua simplicidade, no Sermão da Montanha. E eu peguei a minha Bíblia e comecei a, desde o capítulo 5 de Mateus, onde começa, até o finalzinho do capítulo 7, aqueles ensinamentos maravilhosos, o Evangelho puro e simples de Jesus, onde ele falava das bem-aventuranças, onde ele falava da solicitude pela vida, mostrava as aves dos céus para aquelas pessoas simples, mostrava o lírio dos campos, observe, tesouro do céu, tantos sermões maravilhosos, e eu ficando encantado, como eu nunca tinha ficado antes, nem na igreja, eu fiquei assim, aquele momento especial. E eu comecei a glorificar a Deus em espírito. E no capítulo 5, se o irmão puder projetar ali para mim, de Mateus, no capítulo 7, no último versículo, Jesus Cristo, no penúltimo versículo, versículo 28, Jesus Cristo está terminando aquela série de ensinamentos. E no 28 do capítulo 7 de Mateus diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão estava admirada. Eu não sei quantas horas Jesus ficou ali, quanto tempo eles estavam ali, mas eles não estavam cansados, exaustivos de ouvir. Eles estavam admirados. Admirar é contemplar algo ou alguém com grande prazer, com grande alegria. E eles estavam assim, ali assentados, observando o mestre, com tantos ensinamentos e aquele evangelho simples, onde todos aqueles pequeninos, podiam entender muito bem, palavras simples, mensagens simples, puras, verdadeiras, onde só os pequenininhos queriam ouvir, queriam subir o monte das bem-aventuranças para ouvir um carpinteiro. Pessoa grande naquele momento do início da caminhada de Jesus, não queriam segui-lo. Ele era o filho de José e de Maria, filho de carpinteiro. Mas os meninos estavam ali, os meninos de alma, os meninos que não perderam o senso de admiração. Eles estão aqui nessa noite, admirando um evangelho simples e puro. Uma vez me disseram: como que você está há 36 anos na igreja, ouvindo as mesmas coisas, o mesmo, você já decorou essa Bíblia toda, não é possível? E você não perde a graça, eles falam sempre a mesma coisa. O evangelho é admirável. É de se admirar, é de se contemplar. Eu não me canso de ouvir, eu não me canso de falar do evangelho, eu não me canso de anunciar o reino de Deus. Por que eu não me canso, irmãos? Porque eu sou um menino para com Deus. Eu recebo o reino de Deus como um menino. O menino gosta de coisas simples e profundas e verdadeiras. Tantos evangelhos sendo pregados aí com tanta sofisticação, com português tão rebuscado, com tanta invenção, com tantos amuletos, com tantas coisas trazidas de Israel, com tantos artifícios, se não tiver uma imagenzinha para eu poder ver e apalpar, não tem graça nenhuma orar. Pessoas que cansaram, não querem mais a simplicidade de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus, estão buscando outras coisas, se perdendo em conhecimentos, em filosofias. Mas quem recebe o reino de Deus como um menino, ele não se cansa de estar aqui a ouvir o Evangelho. Domingo eu fiquei maravilhado, eu e minha esposa no carro indo embora, comentávamos sobre a mensagem que o pastor Francisco trouxe, um evangelho simples, puro, sem inventação de moda, mas que entrou lá dentro da nossa alma a palavra do Mestre Jesus Cristo. Levi o levando para um banquete e recebendo o Senhor Jesus na sua vida. Oh, que coisa linda e maravilhosa. Quem ficou admirado domingo ainda é um menino recebendo o reino de Deus. Quarta-feira eu fiquei muito maravilhado de igual modo. E comentamos também, na indo embora para casa, o irmão Fernando trouxe uma palavra muito abençoada, uma palavra simples, objetiva, vinda direto do coração de Deus. Eu falei para ele lá fora: irmão, parabéns, não inventou nada, lançou versículos aqui no telão, na projeção, e nós ficamos admirados com tantas coisas na palavra do Senhor servindo para nós, nos alimentando num propósito de buscar a Deus esse ano. Parabéns, irmão Fernando, porque não se desviou da sã doutrina e pregou um evangelho, pregou a palavra de Deus verdadeira. E esse é um menino que ama as coisas simples e verdadeiras. E se tem um tema para dar nessa mensagem, vou usar até de um paradoxo no tema: pequenos, grandes mestres. Tem um filme infanto-juvenil, fala Pequenos, Grandes Astros, né? Aqui é pequenos, grandes mestres, aprendendo com essas criaturas pequenininhas. Irmãos, e tem algo mais que podemos receber no Evangelho de Deus, além dessa admiração, essa veneração pelo reino, pelas coisas de Deus que não podemos perder jamais, não podemos crescer jamais para elas, antes nos tornarmos cada vez menores, como um menino que quer ouvir fábulas de sua mãe, livrinhos antes de dormir. Assim nós devemos ser em relação ao Evangelho, querendo uma palavra, querendo um conforto na alma. E outra coisa que um menino tem e que nós precisamos ter em relação ao Evangelho, ao reino de Deus, é a capacidade de perdoar e de não guardar mágoa. Não sermos um reservatório de ira, de mágoa, de rancor. Um dia desse eu fiquei muito triste, irmão. Eu já estava gostando da nossa amizade, das nossas brincadeiras. Mas eu tive que corrigir meu filho, pois ele estava muito faceiro, muito desobediente com a mãe. Estava meu amigão, mas com a mãe ele estava deixando a desejar. E ela chegava cansada à noite, e uma dessas noites eu me cansei, irmãos, do atrevimento dele, da falta de limite. Ele é pequenininho, mas eu me revoltei. Eu estava jantando, eu fui lá no quarto e falei bravo com ele, mas muito bravo, e ele chorou, irmãos. Eu assustei. Ele falou: esse não é mais meu amigo. Eu o repreendi, eu ameacei dar uma chinelada na poupança dele. E ele se acuou, ele se decepcionou, ele foi envergonhado diante de mim, da minha mulher. Tadinho. Mas ele calou. Parou aquela birra, aquela respondendo a mãe. Acabou. E eu voltei triste, irmão. Coração partido para a mesa. Comendo sem sabor. E para minha surpresa, eu escuto uns passinhos chegando. Não deu nem 2 minutos, irmão. Ele vinha com 2 bonequinhos na mão, perguntando para mim. Papai, vamos brincar? Eu achando que ele ia ficar de mal comigo. Eu achando que ele ia dormir e só no outro dia eu ia me reconciliar. Ele me pergunta se eu queria ser o Hulk ou o Capitão América. Esqueceu, irmão. Esqueceu a bronca, a ameaça, a rispidez. Não guardou rancor nem 2 minutos. Isso é maravilhoso. Ele me ensinou algo muito bonito. Não podemos guardar mágoa. Quem quer receber o reino de Deus, não receba como adulto, mas receba como ele, como um menino, que dá outra face, que não dorme com o coração pesaroso, rancoroso, entristecido, magoado, vingativo, mas que se arrepende, mas que perdoa, mas que é pacífico, mas que é reconciliador, mas que entende que amanhã estamos aqui, mas poderemos estar lá no velório municipal, envolto de flores e de pessoas. Vamos viver como cristãos, vamos receber com pureza o Evangelho de Deus nessa noite, aleluia. Como um menino, estou pegando os pontos bons, os valores de um menino em que Jesus quer que nós tenhamos dentro de nós para sempre, até a velhice. E tem tantas coisas que se eu for falar tudo, não dá tempo. Além de não perdermos essa admiração pelo Evangelho e pelo nosso Deus, pela pureza da palavra, além de não termos rancor guardado e mágoa no coração antes de esvaziar disso a todo momento. O menino, a menina, a pureza da criança nos ensina outra coisa. A fé, acreditar, confiar. Eu me lembro, na cidade que fui criado, era uma grande metrópole. E eu, nesses dias, irmãos, nesse contexto, observando meu filho, eu comecei a lembrar da minha infância. E eu lembro de papai, quando naquelas avenidas complicadíssimas do centro da capital, se eu estou sozinho ali, irmãos, eu choro. Aquela multidão, aquele barulho, aquela coisa toda. Eu ficava perdido, eu gritava por socorro, eu me sentava no chão. Mas com o papai, eu sempre estava. E eu sempre estava de mãos dadas com ele. E quando eu estava de mãos dadas com ele, eu poderia atravessar a rua no sinal verde, porque eu confiava. Eu sabia que ele ia cuidar de mim. Eu sabia que ele me amava. Que ele me amava com um amor paterno. Eu podia acreditar. Eu botava fé no homem. E eu dava a mãozinha na sua grande mão e atravessava tranquilo, sem olhar para os lados, sem me preocupar. Uma avenida, 2 avenidas, 3 avenidas. Estamos lá do outro lado, seguro. O menino acredita em quem cuida dele, em quem o ama. Ele confia, ele tem fé, ele não esmurece, ele não desanima, ele não desiste. Será que você tem um pai onipresente, onipotente, onisciente, a todo momento, segurando a sua mão? Se você tem, seja um menino segurando a mão dele, para não esmurecer na fé, para não duvidar dele, para não voltar atrás, porque se tu crescer diante dele, você vai deixá-lo, você vai sofrer, você vai deixar a incredulidade entrar dentro de você. Mas quando tu recebe o Senhor como um menino, você nunca o abandona. E você nunca é abandonado. Porque Ele é o teu protetor. Ele é o máximo. Ele sabe tudo. Como foi cantado aqui, eu não posso fazer, mas tu pode. Eu não sei, mas tu sabes. Eu não sou, mas tu és. Eu não sei me virar, mas você me guia. Eu não sei me proteger, mas tu és escudo forte. Aprendendo com a nossa infância, todos vocês passaram por isso que eu estou falando. Não fui só eu com o papai. O mar estava revolto, as ondas fortes. Na praia. Mas eu queria entrar na água. E eu chegava na beirinha, mamãe, cuidado, meu pai não entra. Mas se eu não entrasse, não ia ter graça. Eu gostava daquilo. Até, mas eu tinha medo. Eu não entrava. Eu suspirava, eu desejava, eu fazia que ia e não ia. Menino travesso, sapeca. Doido para molhar a sunguinha, mas eu não ia. Então vinha papai, sabendo de toda a minha ansiedade, olhando lá do seu lugar. Vamos lá, menino. Vou realizar seus desejos. Eu posso realizar o seu sonho. Eu posso te dar o que tu tanto quer. Eu posso te alegrar mais do que isso. Eu posso não te deixar só olhando, mas entrar contigo na tua alegria. Então ele me tomava pelos braços. E o medo ia embora. E ele entrava naquela água. Podia vir onda, podia vir vento, podia vir tudo. Ele me colocava nos seus ombros, minha perninha, e eu ficava lá observando aquele mar. Que coisa gostosa, eu me achava o máximo, porque eu estava nas costas de papai. Ele me carregava. É assim que tu tem que se sentir. Hoje eu não tenho mais ele, mas eu não sou órfão. Eu tenho um Pai Celeste que continua cuidando de mim. O Pai das Luzes. Ele continua a me levar nas suas costas, nas suas mãos, nos seus ombros. Eu, pela fé, eu ando com Deus. Eu quero Ele. Eu confio nele. Eu acredito nele. Ele é a razão do meu viver. Sem Ele eu pereço. Sem Ele eu não consigo entrar no mar da alegria. Eu morro à beira da praia. É isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, irmãos. Querido visitante. Talvez você não tenha essa percepção, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. O Deus que te criou. O Criador do universo. Olha a tua importância, meu amigo, minha amiga. Ele te trouxe aqui para dizer simplesmente que Ele é o seu Pai, que Ele pode resolver esse problema que tu não pode, que Ele pode, que Ele quer estar contigo a todo instante, que Ele quer que tu admire, que Ele quer que tu tenha fé na vida, tenha fé nele, confiança em Deus. Você precisa talvez de alguém para confiar. A confiança já acabou nas pessoas. Tu foi decepcionado, tu foi enganado, tu foi abandonado. Tu está sozinho. Mas nessa noite, tu que entrou sozinho aqui, saiba que o Senhor está de braços abertos. Ele é amigo verdadeiro, o bom pastor. Ele quer te acolher. Ele quer te trazer para esse rebanho, para o seu reino, para o seu aconchego, quer te dar acalento, tantas outras coisas, e não só confiança e fé para receber o reino de Deus. Eu deixei para o final, irmãos, algo fundamental. Além do senso de admiração, além de não guardar mágoa e rancor, tudo aprendemos com o menino, além de confiança e fé fundamentada, firme, devemos ter algo que só um menino, só a criança de colo, de peito, e o menino de colo tem: dependência total de Deus. 5. Dependência total de Deus. Dependente, desejoso. Hoje ele está ali fora, aos pés da mamãe lá. Geralmente ele fica ali na cadeira, o culto inteirinho no colo dela. As pessoas, algumas já se incomodaram, querendo me ajudar. A escolinha, tem brinquedo lá em cima, tem isso, tem aquilo. Ele não quer. Os coleguinhas para brincar, ele não quer. Ele julga mais gostoso, ele julga mais delicioso, ele julga mais precioso o colinho da mamãe, o aconchego da mamãe. É ele. O menino deixa a brincadeira de lado, deixa o doce de lado. Se tu for para a escolinha, eu compro na cantina doce, bala, biscoito, o que tu quer. Ele quer o colinho da mamãe. E ele fica ali, cantarolando, brincando, passando a mão nela. E eu lembro, desde que ele mamava no peito, ele ficava agarrado na mãe. Eu gostaria que tu colocasse para mim, irmão, por favor, Mateus capítulo 21, versículo 15 e 16. Olha o que diz o Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, os adultos, irmãos, os grandões, as maravilhas que fazia Jesus, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, eles indignaram-se. E disseram a Jesus: ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Que maravilha, irmão. Jesus entrou no templo, curou os coxos e os cegos, ensinou, acabou com a farra. É quando ele purifica o templo, aqueles negociatas dentro da igreja. Aí ele vai, cura. Ele fala. E os meninos estão lá acompanhando ele. E eles estão admirados. Eles estão contemplativos. E eles estão dizendo, aleluia, hosana ao nosso rei. Bendito que vem em nome do Senhor. Esse é o nosso mestre. Esse é o nosso rei. Ninguém pode nos calar. Eu vou gritar mesmo. Os adultos estão de cara feia. Os sábios, teólogos, eu não sei. Mas eu sou assim. Eu choro. Eu levanto a mão. Eu canto e eu danço. Eu sou menino na presença do Senhor. Aleluia. Indignaram-se, calam eles. Que palhaçada é essa? Estão falando que tu és o Senhor. Sim, eu estou ouvindo. É desse aí que sai o perfeito louvor. É da boca desses meninos. Da criancinha de colo. O peito dela estava doendo. Mas o menino era insaciável, irmãos. Hoje ele é magrinho, mas ele era bem gordinho, rosado. E ele queria mamar todo o tempo, ficava com pena dela. E ele olhava, às vezes ela, não, agora não. E ele ali perto, balbuciando, querendo, desejando aquele alimento, aquele colo. E ela não aguentava, então, mesmo com dor, colocava ele ali, porque havia um desejo profundo. Havia uma ânsia, havia um querer, havia um desejo enorme de extrair, de sugar dela o que ninguém tinha para dar. Só estava nela. Sugar aquele leite materno, quentinho, gostoso, saudável. E ele mamava, mamava. E ele cresceu. Agora é um menino de colo. E às vezes também não, fica andando por aí. Mas ele continua, aquele menino, querendo a mamãe. Está do lado dela lá. Se não tiver lá, senta no colo dela ali. Põe o colchãozinho aos pés dela. Se eu pôr os pés meus, ele quer ali. Ele está me ensinando algo agora. E ele nos ensina o quê, irmãos? Da simplicidade desse menino que pode vir. Que adulto, que sábio, vai dar valor. Ele quer ela. Você não tira ele dela. O colo é dela. É ela quem o faz dormir. É ela quem o acalenta. É ela quem canta cantigas de ninar. É ela quem o alimenta, é ela quem penteia o seu cabelo, é ela quem limpa ele quando está sujo, é ela que se preocupa e vai na rua e vai por, cadê o meu filho? É ela que cura a febre dele na madrugada, é ela que o cobre quando ele se descobre, ela é a razão da vida dele. E ela não se cansa disso, porque sabe que logo o tempo passa e ele se torna adulto e não quer mais estar todo o tempo com ela. Ela tem um de 19 anos, completou agora, é totalmente o oposto. Não é mais menino, acha que sabe tudo, acha que sabe andar sozinho, acha que pode ouvir os amigos mais do que a mamãe. Quem de nós não foi assim? Na nossa juventude, na nossa adolescência, achando que somos adultos. Deixamos de ouvir quem mais temos que ouvir, quem mais nos ama de verdade, jovens. Para ouvir colequinhas, para ouvir namoradinhas. Ouça quem te ama, pelo amor de Deus. Queira estar do lado de quem te ama, deseja quem te ama, considera quem te ama de verdade. E quem é menino, ele não é menino, ele não deseja só lá em casa a mamãe. Ele está ali, não tem vergonha dos coleguinhas dele, perto da mãe. Ele está no mercado, ele quer ficar com a mãe. Ele cansa ela. Ela sai na rua, ele quer estar junto. Ele agarra na perna. É no trabalho, pode ser onde for. Onde ele vê, ele quer, ele deseja. E eu aprendo algo aqui maravilhoso para encerrar, irmãos. Quando somos meninos, quando recebemos o reino de Deus como meninos, nosso horizonte se abre e nosso Deus deixa de ser diminuto e passa a ser Deus verdadeiro e grande, imensurável, onipresente de fato. Ele passa a estar em todos os lugares. Eu passo a querer Ele em todo momento, porque eu sou um menino, eu dependo dEle. É dEle que vem o meu alimento, é dEle que eu extraio o melhor. Quando adoro, quando oro, quando louvo, o que eu recebo só vem dEle, ninguém pode me dar. Quando eu me regozijo, quando eu me derramo aos seus pés, eu sei, como um menino de peito, que só quem dá esse leite é a minha mãe. Metaforicamente, eu passo a mamar, a extrair o leite verdadeiro, precioso de quem mais me ama, do Senhor. Deixa de ser menino. Você está na igreja, às vezes, já faz um tempo, mas continua como um menino, fazendo o seu Deus, como seu pai, que você vai lá na casa dele, e que só acha que deve estar com Ele quando está lá dentro. O teu Deus, o teu Pai Celestial é mais que teu Pai. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele está em todos os lugares. Para de vir buscar Deus só aqui na igreja. Em quatro paredes. Anda com Deus. Anda com Deus. Faça caminhada com Ele lá fora. Ame a sua mulher com Ele. Coma no seu prato com Ele, senta-se à mesa com Ele, vai passear com Ele, dirige com Ele, vai nada com Ele, relaxa com Ele, trabalha com Ele, viva com Ele, viva dEle, deseja Ele, Ele está lá. Ande nas vielas, nos becos com Ele, no claro, no escuro, na alegria, na tristeza, na dor, sê com Ele, receba Ele na sua vida, receba o reino de Deus como um menino nessa noite, aleluia, aleluia. Não perca de vista esse menino que há dentro de você. Deus te trouxe aqui, irmãos, para resgatar o seu olhar, para você olhar para Ele de uma forma maravilhosa. Para você crescer ao contrário. Em vez de crescer e ficar arrogante, cresça para a simplicidade. Em nome de Jesus. Eu fico por aqui, irmãos. Eu gostaria de... Já está dando horário. Eu gostaria de... Nos reunirmos aqui em oração. Ficasse de pé. No seu lugar mesmo. Eu gostaria de encerrar. O tecladista que canta não está aí, né? Aquele moço. Não está. Tudo bem. Eu ia cantar uma canção com vocês que fala sobre a infância em Deus, mas vamos orar. Incline a sua cabeça. Aleluia. Oh, aleluia, chegou. Graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Enquanto ele toca essa canção, canta, nós podemos cantar e orar também. Do fundo da nossa alma. Essa letra é uma oração. Aleluia. Ó Senhor. Estamos aqui mais uma vez, meu Deus. Porque a Tua palavra, o Teu reino, o Teu evangelho, a Tua presença está em primeiro lugar nas nossas vidas. É tudo para nós. Por isso nós queremos dizer.
Com Jesus te amou.
Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Quem quer vibrar com o menino aqui? Em salva de palmas ao Senhor. O Senhor é o nosso herói, o Senhor é o nosso astro, as palmas são para o Senhor. O Senhor é quem nos encanta com a sua voz, o Senhor é que nos encanta com o seu olhar, o Senhor é que nos dá aconchego na alma. Não são para os ídolos do rock, da música, do futebol que nós aplaudimos nessa noite. É aquele que é digno de todo o nosso louvor, de todo o nosso ser, de todo o nosso viver, de toda a nossa adoração. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és Pai, Tu és tudo, Senhor, em nossas vidas. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém.